Salve, salve, pessoal da Terra! Aqui é o Viriato da 3D Festo.
E aqui é a Vanessa da Lentes.
E aqui é o Edu do 3 dos... Edu Pomper. Tem três lá, é bom lembrar qual que é.
Aí, tá vendo? É bom especificar, né? E por falar em é bom especificar, o assunto de hoje é... Manuais ruins, né? Essa jornada de sofrimento e dor. E antes de mais nada...
Tu viu que eu tive que fazer um FAQ da minha explicação rapidamente, porque ela não foi uma explicação clara.
Você já colocou um adendo ali, tá vendo? É. E só por isso a gente não vai dar poucas estrelas na sua avaliação pessoal. E antes de mais nada, é importante a gente definir o que faz de um manual uma coisa ruim, né? Onde foi que ele pecou? E aí,
onde
pessoal, como é que vocês estão?
Estamos bem, eu pelo menos estou bem, né? Daquelas que já fala por todo mundo, né? Estamos todos bem, nem sabe, né? Se outros também, né? Ah, mas eu, assim, o manual ruim, ele é aquela coisa que desvende o jogo, né? Já te dá ranço logo de cara, né? Pra mim, pelo menos. Porque ele já cria uma barreira pro jogo no início, assim. Tu pega pra jogar e o manual já não consegue explicar direito, já ficam falhas. Às vezes
cria
é totalmente...
pré-ranço, né?
É, às vezes é totalmente desorganizado, às vezes também demora muito pra falar informações que o jogador quer saber de cara, né?
Uhum. Então, aí já tem dois pontos, né? Objetividade e a sequência, né? Certa.
A sequência,
de aprendizado.
É.
Uhum. Uma coisa que eu adorava na Lends era que a gente aprendia a explicar os manuais num método, né? Numa sequência certa. A gente numa até sequência. Falou, acho que um episódio aqui ou outro.
Ah, eu lembro.
E isso era muito mesmo. Legal. Né, de dar um flavor pra pessoa, ensinar como que ganha, né, o que que ela faz em cada turno, e depois você já dá um review geral e fala dos extras só se precisar, se gerar uma dúvida ali, ou à medida que a partida vai rolando, né, isso é legal demais.
E é legal que alguns manuais trazem isso no início, né, eles dizem assim, ah, o jogo, a visão geral é essa, tu vai fazer isso pra ganhar dessa maneira. Aí isso aí já te ajuda um monte, né, pra tu entender bem, né.
Uhum. Porque cada pessoa, se for pensar também, tem um jeito de absorver, né, a informação. É, tipo, eu, por exemplo, eu preciso ter uma ideia geral de tudo que pode rolar antes de ir nas minúcias, sabe? E tem gente que prefere, né, pegar um tópico e ir até o fim, depois ir pro próximo. Tem isso também, e nesse ponto pode ser muito subjetivo.
Fazia tempo que a gente não usava, né?
Tem que lançar, né?
Não, mas sabe que eu acho que sim, tem essa questão de cada pessoa tem um jeito e tal, mas ainda assim, a construção lógica da coisa não deveria mudar tanto, sabe?
Concordo.
Porque às vezes também o manual se repete muito, mas não coloca exemplos que eu não acredito que não tenha acontecido no playtest, sabe?
Uhum.
Tipo, eu acho que às vezes, não sei se, sei lá, às vezes é um... Acho que não é preguiça, mas acho que foi só uma coisa que às vezes o autor ali já tá... Pra ele talvez seja tão óbvio aquilo.
Sim.
Que o cara não coloca. E às vezes são coisas que acontecem com frequência e fica aquele buraco, sabe? Aí ninguém sabe, aí fica meio que interpretação. Os jogos temáticos têm muito isso. Eu, na minha concepção, são os jogos que mais têm isso.
É, eles né? têm uma
até,
dificuldade, né?
É, até já começando assim, né, dando um exemplo, um jogo que eu até não acho o manual dele absurdamente ruim, tá? Eu consigo jogar com aquele manual e tal. Às vezes eu acho até que é proposital ele deixar essas lacunas para que os jogadores tenham um pouco também de liberdade criativa dentro das regras. Mas isso incomoda um pouco alguns jogadores. Um desses jogos é o Mice Mystics. Eu não sei se vocês já repararam.
Ah, eu joguei, mas faz muito tempo. Muito tempo.
Eu também joguei, mas eu não cheguei nem a encostar no manual. Queria, inclusive. Queria saber como é que era. Porque o sucessor dele é bem bom.
É. É, assim, não é um manual temível, nada assim de outro mundo, sabe? Mas ele tem algumas lacunas, sabe? Algumas coisas que tu fica um pouquinho em dúvida se é daquele jeito realmente ou não. E ele também é bem extenso e tal, mas isso por ser temático, né? A maioria dos temáticos é um pouco mais extenso. Então, mas nesse caso, às vezes eu fico pensando, tá, de repente foi um pouco proposital, porque o game designer queria justamente deixar um pouco de liberdade ali, sabe? Pode
pra
ser.
Pra poder criar história, né? E regra da casa, assim.
É.
Então.
Mas tem manual que desvende completamente o jogo, né? Agora a gente
Total.
Vai falando alguns exemplos.
desanima, né? Desencoraja, inclusive. E, uhum. E o mais louco é isso, né? Porque o público geral de um jogo temático é, não é um público que quer ficar muito tempo, né, nos manuais. A ideia é você já sair escolhendo personagem e fazendo coisas, né? E aí são os manuais mais longos. E eu acho que essas duas coisas são indicativos do porquê os aplicativos lidam tão bem com esse tipo de jogo, né? Por isso que os aplicativos têm crescido tanto nesses jogos, e os jogos que desse tipo, né, bem temáticos, que tem aplicativo, eles saem bem, né, na performance, assim.
Uhum.
É. E um exemplo do que já encaixa em tudo isso aí é o Imperial Assault que eu tenho, Star Wars Imperial Assault. O manual dele, além de ser em inglês, né, eu até que lido bem com inglês, de certa forma, né? Não uhum. tem um inglês perfeito, mas dá pra lidar bem com ele. Mas ele também é tipo, ele tem um manual pro manual. Eu e o Edu, a gente tá conversando em off agora sobre isso. A Fantasy Flight tem esse dom, né, de criar um monte de manual complexo. Acho que deve ter melhorado, né? Tá melhorando.
Complexo,
tal.
Tu quer dizer ruim, né?
Ruim! Difícil, né? E aí cria uma barreira, né? Mas o aplicativo roda super bem. Tanto é que todas as partidas que a gente jogou com aplicativo, né? Agora, se fosse jogar uma partida de 5 pessoas, já ia ser foda.
Eu acho que até melhorou um pouco, mas antigamente era, né? Porque normalmente na Fantasy Flight vem o manual de regras básico e depois vem o guia de referência, né?
Uhum.
Que é tudo que não foi explicado. O manual. É o manual. Já vem com o FAQ, entendeu?
É, então, ele é o FAQ, é verdade.
E... Só que eu... O que acontece é que aquilo assim, tu vai aprender ali 70%, o resto vai ser no decorrer do jogo, ali tu vai ter que te virar.
Uhum.
Né? Então, tem isso. Eles melhoraram um pouco nos últimos, mas continua ruim.
Mas é uma característica deles, né? Eu acho que quase todos os jogos deles têm essa coisa mesmo dos dois manuais. Do tipo assim, ah, eu não quero te assustar com um manual gigante, então pega esse aqui que vai te deixar cheio de dúvida.
Isso é uma parte legal do Imperial Assault, por exemplo, que ele te dá um kick play ali, ó. Tipo, tem duas páginas com as regras principais, como que funciona a rodada de cada um, o que, que tem que fazer. E aí, boa sorte, meu querido. Tipo, você vai, entendeu? Você consegue ir com a parte básica ali. Mas se alguém for jogar de Império, por exemplo, né, que é o time do mal, aí é complicado. Porque daí você tem que saber mais.
Eu
li esses tempos o Orla Exterior também, que é bem nessa pegada, assim. Ele explica, vai explicar as ações, tu fica meio com dúvida, depois durante o jogo tu vai aprendendo.
Uhum. É aí que me gera uma pergunta pra vocês. Vocês têm ranço de ficar jogando com o manual do lado? Eu adoro. Já adianta.
Tipo, é uma coisa que me incomoda um pouco, assim, se tem que ir muitas vezes no manual. Que daí depois vai ser um jogo que eu vou falar, que a primeira vez que eu joguei aconteceu, mas... Não tenho ranço, mas fica muito, muito, muito indo várias vezes.
Parado.
Aí eu...
Quebra o ritmo.
Ruim.
Esses jogos da Fantasy Flight eu já meio que espero por isso, né?
Ah, sim.
Todos os que eu joguei até hoje, pelo menos, dessa empresa, tipo o Eldritch Horror é, né, deles, o Fear of Drácula é deles, eles têm uma série, né, de jogos, assim, todos esses jogos em algum momento... Não tem muito como fugir, assim. O manual tem que ficar ali do lado mesmo. Porque...
Debaixo do braço.
É. Porque
passa
rolão, muito...
que vai...
É porque eles têm muita minúcia, né? De regras.
Sim,
até é legal, é legal por um ponto, mas... É um pouco cansativo. Eu acho que, assim, a mesa tem que estar disposta a isso, né? A esse aprendizado, assim. Porque se tem alguém te pressionando, assim, se tem alguém muito ansioso, vai dar ruim, entendeu? Vai cagar a experiência, não tem muito o que fazer. Porque não tem como uma pessoa aprender a jogar um Eldritch Horror, por exemplo, 100% só olhando o manual e vendo vídeo. Na primeira partida, a pessoa vai, sim, consultar o manual algumas vezes. Paciência,
sim.
Tá? É tipo assim, vai acontecer com todos... Aconteceu
é
com todos
jornada.
Que jogaram. É. Aconteceu com todos que jogaram e não vai ser tu, querido Alecrim Dourado, que vai ser o primeiro ser a ter a primeira partida de Eldritch já, assim, super fluida, né? Fear of Drácula é outro.
Nossa,
Fear of Drácula,
também, né?
Também, é. Mas não chega a ser, eu acho que é um estilo de manual
Se fizer bem feito, é sucesso, né?
É, que me incomoda um pouco, mas ainda eu não considero um manual ruim, sabe? Porque tá ali, as coisas estão ali. Vai ser difícil? Vai. Mas tá ali. Agora tem manuais que...
Nem de um jeito, nem de outro. Cita um aí, Dô.
Um manual que eu li, não faz muito tempo, que eu lembro que... Eu não tava entendendo, até que eu fui olhar com calma os componentes. O jogo é bem legal, o Rise to Power, que saiu no Brasil pelo O Capturador. Cara, qual é o problema do manual? O manual não cita todos os componentes. Sabe que, pra mim, uma coisa que o manual tem que ter no início é assim...
O que que vem?
Ah, tantas cartas disso... Essas aqui são as fichas, sei lá, de recurso. Essa aqui são o dinheiro, né? Pra tu saber. Essa aqui é a carta de exploração. Essa aqui é a carta de objetivo. Pra tu eu gosto de ir olhando nos componentes. Tá.
Voltar ali pra associar, né?
É,
agora que eu sei os componentes, eu vou lá ler as regras. E onde eu tava lendo esse manual. E eu, tá, mas como é que tu marca a pontuação nesse jogo? Eu não tava entendendo. Aí que eu fui olhar os componentes com mais calma, eu encontrei as cartas. Que são isso, que são os marcadores, tu vai marcando, porque isso também vai aumentando ali a possibilidade de cartas que tu pode colocar do lado. O que acontece? No manual não citava esses componentes. Aí, claro, eu peguei o manual, comecei a ler, tá, isso aqui, isso. E aí depois eu fui ver, tem isso aqui, não tá. Daí eu achei bizarro, né, o manual não trazer isso.
Não tem
isso.
Nem fotinha.
Não tem?
Estranhar, sim.
É, e aí eu... eu olhei assim... Cara, que coisa estranha, né? E aí, quando eu olhei isso, me deu um ranço. Depois
sim,
eu acabei
você já cria ódio, né?
Sim, mas o jogo é bacana. Mas esse foi uma que eu lembrei faz pouco que aconteceu comigo, que me deixou irritado.
Esse nome me lembra a musiquinha dos anos 80, né? Que fazia...
É,
tcharam,
é que...
Tcham, 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 tcham,
é um jogo...
Né?
É um jogo... E é um jogo que saiu no Brasil pra uma empresa pequena, né? Que não teve muito... visibilidade, e aí acontece isso, é ruim, né, mas é bacana assim, né? Agora eu não lembro se não fala, se mostra nos componentes e depois não explica. Eu acho que até aparece nos componentes as tabelinhas, mas durante o jogo ele não vai explicando que tu tem que avançar naquela tabela pra marcar, sabe, e aí tu fica meio perdido. Eu acho que até fala, mas depois ele não explica isso, né? Como é que tu vai fazendo. E eu acho que no setup, na foto do setup, não aparece também.
É, todo isso cagado. Aí é foda, hein? Porque duas coisas bem importantes também é a nomenclatura, né? E esse guia de referência ali do início, porque às vezes você tá perdidão, você vê lá o que é o componente, daí você já até imagina pra que ele serve, dependendo do formato, você já sabe onde ele vai, né? Já agiliza, né? E aí quando esse visual não ajuda, né?
Sim, porque é a mesma coisa que eu falar pra vocês agora. Não, vão ali e busquem o João. Daí vocês vão ficar, tá, mas quem é o João, entendeu? Não, mas busca.
E qual João?
O teu objetivo é buscar o João. Daí, tá, mas... Ok, quem é o João?
É tão simples, gente. Eu tô pensando nele aqui, ó. Tipo, né?
É. Então, óbvio, né? Se o manual não dá nome aos bois, fica realmente muito difícil, né? Da pessoa tirar, né? Do além.
Agora que eu lembro.
Não, e pode ser o João Silva, o João Ferreira.
Ele até é citado nos componentes, mas na hora do setup, não tem aquele ali, né? Porque ali é o setup, assim, faça isso, faça isso. Não diz assim, pegue a ficha, bote os marcadores em tal colocar, não, e não tá no, na foto. Lembrei agora. E aí, nossa, depois...
Nossa, não tá na foto é um pecado.
Eu fiquei pensando assim, nossa, mas onde é que vai marcar? Daí que eu voltei e olhei os componentes. Ah, tá, agora entendi. Mas não fala no manual, assim, que tu tem que avançar na... tudo mais, né? Então tu tem que meio que entender que existe aquilo ali.
Sim.
Muito foda. Uma coisa que dá pra notar também, é essa, na perspectiva do game designer, né? Ele deve pensar que tá tão, tipo, óbvio, né? Que nem precisa reforçar muito isso. E o playtest, né? Por isso que é tão importante ter muito playtest, né? Num jogo. Porque o playtest vai revelar todas essas paradas pra ele, né?
Não, mas é que tu tem que pensar assim, se é uma pessoa que não é muito experiente no hobby, nossa, isso aí é... É pra acabar com a pessoa, né?
Então, mas daí dependendo de com quem você playtesta, entendeu? Que nem o Robert falou, sim. Né? Se você fizer um playtest só com parentes, entendeu? Todo mundo vai elogiar aí, tá perfeito já, pode mandar ver.
Mas o ponto é que nos playtests, que a gente não lê o manual, entendeu? Quem tá playtestando. Esse que é o problema. O manual,
nossa,
até
nunca
onde
tinha
eu sei,
nisso.
Né? O manual, até onde eu sei, não tem todo esse esmero de testagem. O que eu sou a favor...
não faria sentido, né?
É, o que eu sou a favor, sinceramente, é que o game designer nunca escreva os seus manuais. Sempre seja uma pessoa, uma outra pessoa para escrever o manual, e de preferência uma pessoa que tenha uma...
focada
que realmente
nisso.
É realmente uma pessoa que tenha o poder da escrita, né? Que tenha que realmente, que domine a linguagem e tal. Porque o cara ser game designer não quer dizer que o cara tem uma, né, tipo, um bom desenvolvimento de texto ali, de argumentação de texto, de explicação. E toda vez que tu faz uma coisa, tu acha que aquilo já tá muito óbvio. É normal isso acontecer, né? Porque tu já viu aquilo tantas vezes que pra
pensa,
ti é óbvio.
Pensa, tá 2 anos dormindo com o jogo do seu lado. Não tem jeito.
Aí deixa esses buracos.
E uma coisa, já que a gente tá falando de game design, bem importante, tá conversando muito com o Guerra, ele diz que escrever o manual é a coisa mais difícil que tem.
Eu imagino.
Inclusive vale reforçar que, tipo, a ideia desse episódio não é massacrar as pessoas, né, que fazem. Inclusive elogiar, né? É mais uma observação sobre pontos a se analisar, né? Enfim, não precisa explicar muito não, vocês entenderam.
Ah, não, Firo, mas eu acho que assim, ó, se tu quer comercializar um produto e é um produto totalmente dependente de um manual e o teu manual tá ruim... Cara, desculpa, mas assim, é um jogo que eu não vou comprar, entendeu?
Não, mas esse que é o problema. Muitas vezes a gente já comprou, né?
Sim, mas aí, eu também já comprei jogo com manual ruim. Eu revendo, sabe?
Entendi.
Eu não vou ficar com esse negócio. Porque o que acontece? A não ser que seja um manual ruim, mas que o jogo seja muito, muito bom. Ou que seja uma coisa que, tipo, por algum motivo eu queira. É, mas... Cara, faz parte do produto, entendeu?
Sim.
Do produto como um
com
todo.
Certeza.
E é uma parte super importante do produto, porque se eu entrego um jogo pra uma pessoa e a pessoa me diz, eu não consegui jogar porque não tinha condição de eu aprender isso aqui, já era, entendeu? Ele pode ter miniatura, ele pode ter acabamento perfeito, ele pode ter uma arte linda, ele pode ser
uma
ótimo
história
de jogar, não sei o quê. O que adianta se ninguém conseguiu jogar, entendeu?
Sim,
tipo,
total.
Assim, não rolou. Então... sei lá, posso estar amargurada hoje? Posso, mas pra mim é sim uma crítica, entendeu?
Não, acho que a sua fala faz todo sentido. É meio que a experiência ser chegar num lugar, mas você ir sem mapa, né? É complicado, e sem reverse.
Quer ver eu vou dar um exemplo de um jogo que segue nessa linha do que o Edu falou, sabe? De não ter muito... Não dizer exatamente o que é aquele componente, aí tu fica em dúvida, até tu entender o componente, tu já leu metade do manual, mas aí aquela dúvida tá martelando na tua cabeça, estraga muito. Foi o Drillity. Drillity é um jogo nacional, não sei se vocês já ouviram falar.
Não,
eu já ouvi
não.
falar, mas nunca joguei, mas eu já vi.
É, ele era um jogo que, enfim... Quando eu joguei, ele é um jogo cooperativo, tá? E ele tinha... Tá. Ele mesclava um pouco de Pandemic com Flashpoint, né? Ele tinha dinâmicas, assim, bem parecidas com os dois. É como se fosse um misto, assim, dos dois. E eles passavam no universo, tipo, nós éramos anões tentando fugir de um ataque goblin, assim, numa mina lá.
Ah, que legal!
O jogo em si era muito legal mesmo. Tanto que eu joguei ele... várias vezes, assim, porque depois que eu aprendi e tal, ele era um jogo muito bom. E um grau de dificuldade super alto, assim, sabe? Pra um cooperativo, mas bacana o desafio. Só que, assim, o manual, cara... tipo, o manual era de chorar, sabe? Era horrível. Porque era extremamente desorganizado o jeito que era posto ali, sabe? Assim, ele demorava pra falar, ele também tinha essa questão de... Tinha uma peça lá em específico, eu ficava pensando, meu Deus, mas que peça é essa que ele tá tentando me falar? Jesus, me ilumina. Ah, não, eu não tô entendendo. E não conseguia entender, sabe? Porque não tava claro, assim, não tava muito nítido. E também a forma que ele foi organizado, sabe? Tipo, ele falava assim, não, tu tem que fazer essa ação. Mas ele não falava o porquê que tu tinha que fazer aquela ação, sabe? Então tu ia aprender o porquê que tu tinha que fazer aquela ação lá no final do jogo, tipo assim, no final do manual. E daí aquilo atrapalhava toda a construção do raciocínio como um todo, sabe?
Então... Às vezes avacalha até a estratégia, né? E aí depois você vê e fala, putz, não acredito.
Era muito, muito ruim, assim.
Tem coisinhas específicas, assim, que deixa a gente pensando a partida inteira, né, no que é, até entender. E aí já te tirou da experiência também.
É. Mas, enfim, esse foi um jogo que, infelizmente, eu vendi por causa do manual. Não
Olha
teria
aí,
outro
triste.
Motivo. É, eu não teria nenhum outro motivo pra vender ele se não fosse manual. Mas não teve jeito, assim. Eu não conseguia recomendar aquele jogo pra ninguém. Eu não conseguia fazer ele. Porque ele era muito, muito ruim mesmo. Não tem como falar de outro jeito. Sim. Mas e aí, vire, fale aí os teus. Dê um exemplo.
Nossa, pensando aqui agora, eu tenho um jogo que me pegou assim no coração e que tipo, me amargurou totalmente.
Eu consegui até enxergar uma lágrima escorrendo dos teus olhos enquanto tu
caiu
falava esse texto.
Uma lágrima. Ô, oh, foda, viu? Lavinia. A gente jogou Lavinia recentemente e me despertou muita vontade de fazer esse podcast por causa desse manual. Porque é um jogo muito simples, gente. É muito simples a ideia. E o manual dá muita volta e é muito confuso, nomenclatura estranha. Sabe assim? Me deu ódio do jogo antes de começar a jogar. Tanto é que a gente jogou puto. E depois viu que era fácil, sabe? Mas aí eu ainda perdi, aí eu fiquei mais puto ainda. O Lavinia é um jogo que tem uma sequência ali de ensinamentos, né? Que é muito, muito estranho. Eu não sei lidar, não sei se vocês já jogaram ele.
Não peguei.
Eu joguei. Ele é da Lands aqui, né? Até.
Uhum. E é um jogo muito bom, tá?
Sim, mas o problema do manual é que ele desvende o jogo, né?
Uhum.
Porque às vezes o jogo ele é bom, não quer dizer que o jogo seja ruim. Mas aquela experiência foi tão ruim que avacalhou, entendeu?
E o manual faz parte do jogo, né? Então o jogo...
Faz parte do jogo,
fica menos
certeza.
Bom.
É. Mas o Lavinia, realmente, tipo, quando tu falou, eu fiquei pensando... Quando eu joguei, eu não me despertou nada, assim, no contra ele, no manual. Quando eu joguei ele, pelo menos. Mas
não,
Não, pode ser porque ele me lembra muito Tokaido.
Ah, nunca joguei Tokaido.
É, e o Tokaido tem a mesma... Ele, né? Ele pegou do Tokaido essa dinâmica da fila, né?
Uhum.
Ali da filinha, assim. Então, acho que foi por isso, assim, pra mim foi um pouco mais tranquilo, assim. Mas, realmente, se tu for pegar o próprio Tokaido, que ele é um jogo que tem um manual muito simples. É umas folhinhas ali, bem tranquilo de aprender, super fácil mesmo de aprender. E o Lavinia, que é uma caixinha pequenininha, assim, pocket, tem um manual bem mais extenso, né? Eu acho que é porque ele também mistura ali umas outras coisas, aquela função das ferramentas ali, eu acho que complica um pouco, né, o uso das ferramentas.
Nossa, agora você tocou na ferida. Eu vou ler pra vocês uma estrofe aqui das botas, tá? Que é um dos acessórios lá. Que você tem que usar. Mas antes de qualquer coisa, eu queria comentar no quão magistral foi a sua fala agora. Porque é o seguinte, eu tava pensando aqui, será que outros jogos, né, jogos antecessores assim, de outras pessoas e tals, que não são geralmente, né, envolvidos com o próprio criador, tipo, outros jogos podem, como os outros jogos parecidos, podem influenciar positivamente no aprendizado de jogos tipo, posteriores, né, jogos que vêm depois. Mas acho que não é válido quando é o contrário, sabe assim? Tipo, se o jogo não ajuda, aí não ajuda. Não sei nem onde que eu tava falando, tá vendo? Por isso tem que ter um manual até pra gravar podcast, eu acho. Eu me perdi agora. Mas deu pra entender? Tipo assim, ó, por exemplo, no caso que você falou aí, o Tokaido te ajudou a jogar o Lavinia. Mas o Lavinia não pode depender... das pessoas terem jogado Tokaido, entendeu? Pra se explicar. Ele tem que ser auto-explicativo. É essa a ideia que eu queria passar. Quer dizer, é essa a ideia que a Vanessa me fez pensar, né?
Sim, não, eu entendi completamente, claro.
Ah, que bom.
Mas o meu medo, inclusive eu acho que a tua fala faz total sentido, porque quando o Pomper me diz que não entende o Rise to Power...
Rise to Power!
Quando ele me diz que não entende esse jogo, eu penso assim, puta, esse manual é realmente muito ruim. Porque a gente tá falando de uma pessoa que já leu mais de uma centena de manuais, entendeu? Então, quanto mais manuais eu leio, mais fácil eu aprendo. Isso é muito nítido, sabe? Tanto que pra eu assistir um vídeo de regras é porque, ou eu tô muito cansada, ou tipo assim... Sei lá.
Tá no extremo, né? De algum jeito.
É. Porque geralmente até é um jogo mais complexo. Eu pego o manual, sento e a vida segue, entendeu? Mas porque conforme a gente vai jogando e lendo cada vez mais, a gente também vai abstraindo melhor aquilo que tá sendo escrito, sabe? Eu consigo imaginar aquilo, né? O fluxo da partida e tudo. se o cara já leu muito manual e aquele manual ainda é ruim pra ele...
Sou estranho, né?
Puta que pariu.
Alguma coisa não tá certa aí, né?
É ruim. É
não,
ruim,
vou dar uma palhinha pra vocês da mecânica da bota. A bota é o seguinte, a pessoa pega ali uma ferramentinha, né, na fila de pegar uva ali. O jogo é de pegar uva, tá, gente? Você pega a uva numa fila e sai fora do outro lado e volta pra fila. É, e aí a bota te deixa pegar coisas pra frente e pra trás, tá? Só isso. Olha o que fica escrito. Eu escrevi palavra por palavra, tá? Vou tentar ser breve. O jogador pode tirar uma carta que esteja ao lado que qualquer espaço do corredor atrás de onde o seu apanhador de uvas se encontra, entre aspas, que esteja mais perto da entrada do que a sua figura.
Caraca.
O uso das botas não isenta o movimento adiante obrigatório em cada turno. Disserte sobre isso. Gente, que monte de palavra, tá ligado? Colado ali. Que é isso, mano?
Tu entendeu, Edu? A dinâmica da
bota. Ele podia dizer... Eu entendi a explicação do Viriato antes, que ele me deu o spoiler ali. Tá, ele vai...
Foi mal pelo spoiler. Mas, tipo, podia colocar uma imagenzinha, tipo, ó, a bota faz isso. Uma setinha pra trás, uma pra frente, o bonequinho no meio, né? Você já enxerga o que você pode fazer. Pronto. Tipo, e o manual, por ser grande, ele gastou página. Não tem a desculpa de, ah, preciso usar só duas páginas, saca? Porque
Sim.
pra escrever uma estrofe dessa, acaba a imagem. Né? Não sei o que vocês acham. Talvez eu tô muito indignado.
É, às vezes não sei se é uma imagem, mas acho que até a escrita podia ter sido diferente, né? Acho que mais simples, né? Ah, bota permite que você amplie. Daí que tu falou ali, que eu não joguei o jogo ainda, então, se tu falava, entendeu? Mas tu pode pegar um pra frente e um pra trás a mais, sabe? Sei lá, amplia seu alcance.
Amplia seu alcance, assim. É isso.
É.
É que tá uma escrita assim, muito rebuscada, né?
E isso afasta também, né?
Não, mas eu sei qual é que é a moral dessa escrita rebuscada, hein? Esse jogo é da Devir. E ele é...
Na fase Portugal-Brasil.
É.
Não, acho que nem isso, mas acho que às vezes vem umas coisas assim na Devir, não vem?
Tem, é. É porque esse é aqueles jogos do Devir Lab lá mesmo, de produção dentro da Devir mesmo, assim como foi o The Red Cathedral. Então, ele realmente foi um manual escrito em português, sabe? De Portugal. É PTBR. Então, fica... É sempre um pouco mais complicado, de fato. Né? Porque a linguagem não casa muito com a nossa linguagem, né? Por mais que seja português também, às vezes fica um pouquinho complicado mesmo de entender.
A gente acha que é muito parecido, mas tem muita coisa, né, que pode distanciar, assim.
Mas o jeito assim, de se expressar é diferente, né?
É. Tudo diferente.
Sim, total.
Lá tem bacalhau na fonte.
Tu sabe que até esse negócio da frase, até vou puxar esse gancho do Viri. Faz uns dias o Gustavo do Greenhouse veio falar comigo, perguntar sobre o Lords of Scotland. Nunca joguei, tá? Mas eu já tinha lido as regras, tinha visto o vídeo. E ele começou a ver os vídeos, até que ele fazia um gameplay, ele mandou uma frase do manual. E olha só, eu vou ler ela. Quando você joga uma carta com a face voltada para cima durante a fase de reunir seguidores, ou seja, tu baixou uma carta, você pode ativar seu poder de clã somente se não houver nenhum outro seguidor com a face voltada para cima na escaramuça com força menor daquele momento.
Nossa.
Né? Aí, o que acontece? Eles grifam... Não, a frase olhando não tá ensinando. Olha só, o problema é que eles grifam esse menor. Tá? Só que tem um não ali naquela frase antes. Aí como tu fica nesse menor, tu pensa o seguinte: ah, então tá, se tiver menor eu ativo. Mas é se não tiver menor. E eles não grifam não. Então muita gente jogou errado. Por exemplo, se aparecia uma igual, não ativava. Não, ativa o que não houver nenhum menor, sabe?
Maior ou igual, né?
Então eles destacaram o menor E aí o pessoal se fixa assim nesse menor. Ah, tá, então tem que ter um menor. Daí não, mas não houver nenhum outro seguidor. E ele disse que ele viu vários gameplays assim do pessoal jogando errado essa parte por causa disso.
Que bizarro, então, velho.
É, até que a primeira vez que eu li, ele me perguntou, eu disse, ah, mas eu disse, tá, mas... Aí ele perguntou, tá, mas olha só, tal, o fulano me falou tal coisa, eu disse, tem um não ali, ó. Se aquele não tinha que estar em destaque, né? Não menor. Aí eu acho que se destacou o menor, tinha que ter destacado o não. E eu acho que isso acabou gerando muita confusão nesse manual.
É, mas
só que assim,
que
a gente foi ver o inglês... A gente foi ver o inglês tá igualzinho.
A carta acaba tendo o efeito ao contrário, né? Se for pensar.
É. Às vezes o problema é na tradução, né? Não é no manual original. Às vezes é na tradução também.
Mas... nesse caso, não.
É. Não, mas nessa frase eu até te confesso que eu tinha entendido quando tu falou.
É, pois é.
Sim.
Aí
talvez o efeito visual de grifar ali, né?
É, atrapalha porque eu não tô enxergando. Tipo,
te dá... Fica tendencioso, tipo assim, né?
Eu acho que é, porque o problema é o efeito visual, realmente lendo. Tu tá? Não, ok. Mas podia ter sido um pouco melhor escrita essa frase, né?
Uhum. Mas tem muita coisa escrita também, né? Você comentou em cima enquanto você tava falando e, tipo, já resumiu, né?
É, sim, sim.
Claro que a gente entende que também não dá pra escrever, tipo, de qualquer jeito. Você pega o negócio ali e taca aqui, sabe? Tem que usar uma nomenclatura, né? Aceitável. Uhum. Mas, às vezes, isso afasta muito.
É. Mas foi um exemplo que eu lembrei agora de que realmente a escrita é importante, né?
Mandou bem?
Sabe uma coisa, Vili, tu perguntou aquela vez, né, do negócio de ficar pegando muito o manual. Aí, um jogo que eu joguei uma vez, e aí o pessoal muito criticava, agora tá saindo uma nova versão, que é o Robinson Crusoe, a primeira versão do manual, né? E aí o inglês também, que, nossa, era muito complicado. E é um jogo muito complicado. Então era aquele jogo que obrigava tu ficar o tempo todo no manual, sabe? Isso, mas é um baita jogo. E aí parece que agora, nessa segunda edição, o manual vem bem melhor.
Oremos.
Que da hora.
É um baita jogo, é um jogo muito legal, né? Acabei vendo.
Parece ser muito massa, tem um monte de meta estendida lá, muito doido.
É, vem umas miniaturas lindas. Versão do KS aí.
Alô, Pietro, um abraço.
Pietro não pegou, fiquei de cara com ele.
Ele não pegou? Você me falou que ele tinha pegado. Vamos brigar com o Pietro agora. Cancelado
esse
Pietro.
Ele ia pegar, mas acho que no fim ele não pegou.
Ah, Pietro, poxa vida, hein? Todo mundo aqui contando com você.
É, eu tava convencendo ele. Mas posso dar um exemplo de um manual que eu acho legal?
Por favor.
Pode, claro.
Aquela linha da Leia, tipo Puerto Rico, que tem no Brasil. O que acontece? Tem o texto e do lado tem um resuminho, assim, sabe? Com o que aconteceu. Por exemplo, tu vai ler a regra total, mas daí quando tu tá precisando de alguma coisa, que nesse momento tem que ir no manual, tu sabe que aí do lado vai ter um resuminho. Ah,
um exemplo,
tal coisa.
Né?
É. Às vezes não é nenhum exemplo, assim, mas é um resumo. Por exemplo, eu preciso saber quantas fichas eu tenho que colocar aqui pra três jogadores. Vai ali no manual que do lado vai estar dois jogadores tantos, três jogadores tantos, sabe?
Nossa, isso é muito bom. Tipo aquilo de última página, né?
Isso, só que já é durante a regra. E fica bem claro, assim, muito bom. Adoro quando tem isso.
É, então, a gente faz ganhar tempo, né?
É, então eu sei que no... Tô lembrando se tem mais algum deles no Brasil. Puerto Rico. Não lembro mais agora se tem outro.
Uma coisa que é interessante falar também, né, dos cases positivos aí, é que um manual extenso não necessariamente é um manual ruim, né? Por exemplo, Castles of Burgundy e Merlin, né? O manual é grande, você fica um tempo ali pra manjar o que tem que fazer, porque é um monte de coisinha. Só que, tipo assim, quando você acabou de ler ali e dar o play, tudo faz sentido, né? Uma coisa vai se encaixando na outra e o jogo vai, entendeu? Tem um monte de componente, um monte de coisa pra fazer e mesmo assim o jogo flui. É bizarro como isso funciona, né? É uma maestria mesmo, Feldete na área. É muito bom.
Mas tem muito manual bom, né? Tem muito manual, que é o extremo inverso disso
são
que a gente tá falando. É, que é super fluida a leitura. Desculpa, Edu.
Por exemplo, que é um manual grande aí, que eu acho bom, que foi um dos primeiros grandes manuais que eu li, assim, no jogo de tabuleiro, e eu lembro que eu li, é grande, mas achei bem explicado, funciona bem, é o Game of Thrones, The Board Game, a segunda edição.
Ah, todo mundo fala desse Game of Thrones que é tenso de aprender, né?
Cara, mas o manual é que ele é tenso porque tem muita regra, né?
Uhum.
coisa. Mas o
quero
manual,
jogar esse.
Se ele flui bastante, assim, sabe? Ele vai. Eu lembro que foi o meu primeiro grande desafio, acho que no hobby, provavelmente, foi esse manual. Mas ele funciona bem, óbvio, tem bastante regra, ele é longo, mas ele segue uma sequência bacana ali e funciona.
Uhum.
É, funciona bem. Agora eu lembrei desses dois bons exemplos de manual que eu tive.
Que maneiro.
Bom, teve muito bom manual bom, né? Na verdade.
É. Um outro exemplo bom, bem bom, recente, e que vale ressaltar uma outra coisa, é o Marvel United. E ele é bom na iconografia, e eu acho que isso faz toda a diferença também, né? Uhum. Recursos visuais bem usados, tipo, agiliza muito a vida. O manual é pequenininho e, tipo, nossa, dá pra explicar pra qualquer pessoa sem dificuldade depois, assim. Uhum. Uma pessoa sabendo jogar, todo mundo vira mestre no jogo. E é muito divertido e bom, enfim, recomendo. Vocês têm mais alguma opção de manual tenso aí? Eu tô pensando num agora.
Não, eu só ia dizer que vocês são tão queridos que até no episódio que era pra meter o hate nos manuais, vocês trazem coisa boa, entendeu? Ah. Eu fiquei, eu acho, sinceramente, que a maioria dos manuais são bons.
Uhum.
A maioria são bons manuais. Cada vez mais, quanto mais recente é o jogo, melhor é o manual, a tendência, né? Porque se vai aprimorando, né? E também porque todo mundo quer vender o seu jogo. Então,
com
se eu tô
certeza.
Te falando, cara, Viriato, se tu publicar esse negócio aqui com esse manual ruim, vai tomar nota
Opa.
Baixa, entendeu? É. Então, ninguém quer passar por isso, né? Então, a tendência é que cada vez mais as pessoas vão aprendendo também, né? A fazer ali o fluxo e tudo mais. Mas... hoje eu tô muito amargurada, entendeu?
Oh.
Porque o que eu tô pensando? Eu tô pensando assim, o cara que escreveu bem o manual, ele não fez mais do que a sua obrigação, entendeu?
Tá errado, não tá, você não tá
não,
errado.
Ele,
não,
fez, ele fez o mínimo que era.
É
sobre
aquela faixinha,
dele.
Né? Você não fez mais que sua obrigação. É. Parabéns, então, fulano.
Então eu não vou nem exaltar. Mas os manuais ruins, outro que eu vendi recentemente por causa de feedback, até de cliente e tal, que assim, não tava dando, sabe? Tipo, gerava muita dúvida, enfim. Era o Dead Men Tell No Tales.
O nome já, né?
Ah, sim, sim.
Esse nome já avacalha. Nossa.
É outro jogo cooperativo. É, também era um jogo bem legal, assim, bem interessante a dinâmica dele como um todo. Bem legal, bonita a arte também, o jogo em si era bom. Mas ele também deixava muitas dúvidas, sabe? Ele também era um manual que... Cara, assim, ó, todo mundo que pegava ele tinha alguma dúvida, sabe? E eram sempre dúvidas que daí a pessoa tem que procurar num FAQ, num BGG da vida.
Ou te mandar mensagem de madrugada.
Ou mandar mensagem de madrugada. É, a galera começa a jogar meia-noite, né? Aí, aí eu sei.
Tem que fazer plantão, né, Vanessa?
É, não, jura, né? Imagina, não durmo nunca mais se eu entrar nessa. E aí, então, era um manual bem... bem ruim mesmo, assim. Ele acabava estragando a experiência do jogo, né? Um jogo que não necessariamente fosse um jogo ruim, mas que acabava trancando ali, sabe?
Uhum.
É, não sei se vocês já jogaram esse jogo.
Não, acho que o Reis me falou desse jogo também, mas não, nunca joguei.
É.
É, manual assim... ruim não conta jogo, deveria ser a tradução.
Mas é o mesmo dilema, assim, né? De deixar coisas não respondidas, né? E ficava aqueles espaços.
Uhum.
Ou, às vezes, uma escrita muito rebuscada, muito, sabe? Enfim, entrava numa minúcia muito maior do que precisava. E aí, o que precisava responder mesmo não estava ali. Né? Não tinha bons exemplos desenhados também, que é legal de ter. Então, ele... Enfim, passou.
Que é um jogo que tem uma arte muito legal, né? Eu acho,
sim,
pelo menos.
Muito. Não. Muito bonito. Ele tem vários dados, né? E os dados contam como ponto de ação ali para as explosões e tal. E para os ataques no navio. Então, os dados são bonitos também, perolados, assim. Super. É muito bonito o jogo. Muito bonito. E depois que tu pega, ele é bom de jogar também. Porque
Fluginho.
É super desafiador, assim. É. Mas, cara, é outro que não tinha condição, assim, sabe?
Uhum.
Agora, uma coisa que eu vou falar, polêmica. É. É que eu fiquei pensando quando a gente tava. Quando o Viriato falou, né, disso de ter que ter jogado um jogo pra ser pré-requisito de jogar o outro, né? Ou. E aí eu citei, né? Não, que depois que a gente leu vários manuais, ainda tem dúvida sobre um manual, é porque ele é ruim mesmo, né? Porque a gente já, tem um. É uma abstração assim bem maior e ainda assim o negócio não vai. Mas o contrário também é verdadeiro, viu? Tem manuais que não são ruins, mas às vezes a pessoa que tá com dificuldade, às vezes a pessoa tá cansada no dia, ou às vezes é o primeiro manual que a pessoa vai ler, sei lá, tipo assim, já me reclamaram do manual do Pandemic, por exemplo. E eu não acho o manual do Pandemic ruim, entendeu? Então, às vezes, isso pode ser um pouco subjetivo também. E, ó, eu vou usar também de novo. E às vezes também é um pouco conforme o aprendizado da pessoa, né? Às vezes também tem que ter um pouco de paciência com os manuais, sabe? Sim. Porque o contrário também é verdadeiro, né? Nem sempre a culpa é só do manual, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa tá com muita ansiedade pra sentar e sair jogando e aí não tem paciência de ler o negócio até o final, né? Ou às vezes não quer ler o manual, quer ler só o vídeo de regras e o Edu faz vídeo de regras. O Edu faz vídeo de regras, eu sei, não tô falando nada contra isso, Edu.
Canal
acho super importante. Acho super importante ter, porque ter, né, ajuda. Mas eu acho que uma pessoa jogar só olhando o vídeo de regras não é o ideal, entendeu? Pode ser que ela faça as duas coisas, sabe? Leia e veja o vídeo, ou veja o vídeo e depois leia e tal. Mas 100% baseado só no vídeo, aí depois não adianta dizer que o manual é ruim, entendeu? Se tu nem quis abrir.
Nem leu, né?
Se tu nem quis abrir ele. Então, enfim.
Faz sentido.
Não, até deixa eu comentar isso que a Vanessa falou. Realmente, o vídeo de regras é o vídeo que eu mais faço. Quer dizer, até agora eu tenho feito um pouco menos, mas era o vídeo que eu mais fazia disparado, assim. E gosto de fazer, acho que meio essa coisa de professor, sabe? Querer dar aula. Mas, e eu consumo pouco vídeo de regras. Eu consumo normalmente depois que eu já joguei, já li e vou jogar um tempo depois de novo, sabe?
Bem específico, pra, né?
Pra lembrar,
aquele remember.
Assim, porque, eu sou muito raiz, assim. Eu pego, chego o jogo, vou abrir, vou olhar os componentes, vou ler o manual. O que eu gosto de ver é review, assim, sabe? Review bem rápido do jogo, falando a ideia geral pra tu entender tal, o jogo funciona assim. Até que eu comecei a fazer mais vídeos assim por gostar de ver. E aí, legal. Depois não, eu vou ler o manual, tudo. Aí depois que eu li o manual, eu vou lá, vejo um gameplay, talvez, ou até vejo alguma regra que eu fiquei na dúvida, eu vou no vídeo pra ver como é que o cara interpretou, sabe? E assim vai indo. Mas, realmente, é uma coisa que eu acabo consumindo pouco, vídeo de regras mesmo. Por mais que gostar de fazer, aí dá trabalho, viu?
Imagino.
É complicado. E tu tem que estar sempre muito atento, né? Porque é um vídeo que um erro pode estragar a experiência da pessoa depois, aquele que vai olhar só o vídeo. Né?
Sim, é. Verdade, porque tem isso, né? O cara que tá gravando o vídeo de regras é um ser humano como qualquer outro, né? Ele não é o deus da regra. Então, às vezes a pessoa tá passível a errar também. E faz parte, é normal. Não adianta ficar crucificando a pessoa porque a pessoa errou um detalhe, entendeu?
Errou em te ajudar, folgado.
É? Então, tem um pouco dessa questão também.
Total.
É, isso é bom, né? Até a Vanessa contar, sempre é bom tu dar uma olhada nas legendas, alguma coisa, assim, nos comentários dos vídeos, que às vezes passa e vem alguém, comenta, e aí fica lá no comentário em destaque alguma coisa, né? Que faz parte.
Nossa, total. E o YouTube é muito bom. É muito bom e muito ruim, na verdade, né? A área de comentários. Tipo, dependendo do intuito do vídeo, ali tá o segredo, né? Da parada. Porque ali já vem a errata, vem tudo junto ali.
É.
E é uma construção coletiva, né? Daí. Outras pessoas podem acrescentar coisas que a pessoa que tá gravando não pensou. Assim como o game designer quando tá fazendo o manual, né? Por isso que é bom, né, Vanessa? A pessoa não ser a pessoa que faz o manual. Porque daí alguém de fora, com uma visão totalmente fresca, né? De fora, de longe ali do projeto, consegue opinar. E aí que entram as dúvidas que a gente geralmente tem, né?
Com certeza.
Tu sabe que uma coisa interessante é que quando o manual é bem escrito, ele já é meio que um roteiro, né? E às vezes eu gosto de inverter um vídeo que eu inverti um negócio, por exemplo, do manual ultimamente, foi o Red Cathedral. Porque o Red Carter, o manual é super bom, tá? Mas assim, tu tem três ações, que é reivindicar, construir e obter recurso. Eu achei meio anti-intuitivo tu fazer a ação de... Ele explica a ação de construir antes da ação de pegar recurso, sabe? Porque tu vai primeiro pegar recurso, depois tu vai construir, né?
É.
Então, eu inverti no vídeo. Eu botei a pegar recurso antes e depois construir. O reivindicar até faz sentido antes, porque tu vai ter uma fichinha que tu vai usar na ação de recursos ali e tudo mais. Mas isso não é um problema, entendeu? É só quando tu tá montando teu roteirinho ali, mesmo que na cabeça, se o manual é bem feito, tu vai, tá, esse aqui vai ser o meu roteiro, sabe?
Mas ele é bom, esse, não é um manual ruim, né?
Não, é bem bom. Até o jogo é muito bom, né? Ele é simples ali, poucas regras, muito, muito estratégico.
Pra esgotar, meu. Ah, desculpa.
É, não, eu vou trazer dois exemplos que são diferentes também, tá? Um é o Valeria Card Kingdoms, que o manual em português dele tem duas partes que simplesmente a galera esqueceu de traduzir e não entrou no manual.
Boa sorte.
Então, o manual em si é bom, o manual em si é bom, mas tem uma parte do setup. Não sei se tu reparou isso.
Bah, eu não reparei isso. Isso é novidade pra mim.
É, tem uma parte do setup que, tipo assim, enquanto a gente tá lendo, pra gente é meio intuitivo, assim. Ele fala, ah, coloque as cartas viradas pra baixo, embaixo, aquelas cartas do domínio, sabe? Dos domínios.
Sim.
Só que no manual ele come uma palavra, assim. Ele come uma palavra que deixa a frase super esquisita. Eu não tô com... Esse jogo tá alugado, ele não tá comigo. Mas mas ele come uma parte, assim, e fica muito estranho. Se tu lê ele no inglês, é, tipo, super tranquilo, assim, sabe? É, ou também se tu vai pela intuição, assim, né? Ah, tá, acho que é isso. E tem uma segunda parte também do manual que acontece a mesma coisa, que é alguma coisa do fluxo de partida, assim, quando tu tá posicionando ali, ativando as cartas, que ele faz exatamente a mesma coisa. Ele simplesmente não escreve uma palavra no meio da frase.
Isso pode modificar.
É, e fica muito estranho. Mas aí também, de novo, se tu pega o inglês, então a culpa não é do manual em específico, né? Às vezes a tradução, ela acaba avacalhando mesmo, né, o manual. E aí fica difícil a gente culpar o manual, porque o manual em si entregou, entendeu? A tradução ali pecou um pouquinho. Não é nada absurdo, tá? Tanto que, tipo, nunca me reclamaram, assim, dele. Mas eu notei. Tipo, eu notei e me incomodou um pouco, assim. Eu fui, tipo assim, opa, peraí, deixa eu abrir ele aqui em inglês, que eu acho que isso aqui tá um pouco estranho.
Algo
e aí, realmente...
Eu abri aqui o inglês e o português. Nessa do domínio, faltou em cada posição, eu acho.
Ele fala
assim, ó, coloque duas cartas de face para baixo na linha inferior de cada. E depois coloque esse depois de cada posição, e depois coloque uma carta.
É.
Eu acho que foi isso.
É, que eu lembro que quando eu tava lendo, eu fiquei meio que... Mas tá estranho esse negócio, entendeu?
Nazaré calculando.
Tá faltando alguma coisa aqui. Aí eu fui olhar e tava faltando mesmo. E depois tem uma outra parte que acontece exatamente o mesmo problema. É, então tem essa questão, né? E a outra questão, que às vezes o insert ajuda também, que é o que eu tenho com o Marvel Battlegrounds. Que eu também acho um jogo que o manual ali também pecou em vários detalhes. É, na verdade, assim, ó, o jogo é super simples. Super simples não, tá? Ele é um jogo um pouco mais expert. Mas ele não é um jogo nada absurdo, assim. E de complexidade. E o manual faz ele parecer muito complexo. Faz ele parecer difícil, sabe?
Dá até uma tristeza, né?
Dá voltas e tal. Tanto que quando o Pomper gravou o vídeo de regras desse jogo, eu dei graças a Deus. Eu fiquei bem feliz mesmo.
Deu trabalho esse, hein? Vou dizer que deu trabalho.
É, não é. E, mas que eu tinha ele sem o insert. Agora eu coloquei o insert. E isso também, o fato das peças
ajuda
já estarem
muito
posicionadas na caixa, já dá uma elucidada, assim. É, ajuda bastante. Mas ele ainda assim é um manual, que é um jogo que eu gostei dele bastante, pro meu estilo, assim, pelo menos eu achei um jogo bem legal. Mas é um jogo que toda vez que eu indico, eu aviso que o manual é ruim.
Ó, tipo, já pega eu aviso. O vídeo do Edu aí, né?
É, porque, tipo assim, se a pessoa... Tem gente que não se importa com manual ruim, porque tem gente que gosta muito de ler e tal, e aí não se importa de ficar lendo e relendo. Mas não é um jogo que tu vai pegar e vai sair jogando, assim. Não é um manual muito amigável. Não sei, O Edu tem vivência nesse aí.
Cara, manuais ruins ajudam o seu canal, Edu, se for pensar.
É verdade. Não, mas assim, eu achei... É que, na verdade, deu trabalho mais porque eu tinha jogado só uma vez, sabe? Eu não gosto de gravar quando joguei poucas vezes o jogo, porque a chance de tu errar é muito maior, né? Depois que tu jogou duas, três vezes, flui super bem, assim. Mas, eu achei o manual difícil de entender, principalmente que depois tu tem que lembrar, assim, empatou, perdeu ali no combate dentro das cidades, né? O que acontece, ele dá umas voltas, eu mesmo concordo com a Vanessa. Mas não achei, assim, nada super, super, assim. Achei, me confundi um pouco em alguns momentos, assim, mas já vi coisas bem piores. Né? Mas isso, deixa eu puxar um aí que... Meu lado hipster, tá? Tem um jogo que quando eu viajei eu queria muito comprar, que o nome do jogo é Cubus. É C-U-B-U-B-U-S, né?
Do que se trata esse jogo? Oh, meu Deus.
Cara, pois é.
São triângulos e isósceles?
Ele é um jogo que tem duas versões, só que ele é um jogo assim, ó, que trabalha muito perspectiva. Eu adoro jogo que trabalha essa pegada geométrica e tal. E esse é aquele jogo que vale a pena dar uma olhadinha nas fotos, porque dependendo da posição que tu tá na mesa, tu enxerga de um jeito diferente o que tá sendo montado. Uhum. Porque tu monta caixotes, sabe aqueles caixotes de porto?
Uhum. Sim.
Só que em perspectiva, pra montar ele, tu encaixa três peças, assim. Daí tem as peças laterais e as peças de cima. Só que assim, tá, o jogo manual... Primeiro que eu comprei veio em inglês, veio em alemão. Então tá, esse eu não vou conseguir ler.
Aí eu fui
lá no site da editora, peguei o inglês. Só que assim, cara, aí fala que não pode ter tampa aberta, daqui a pouco aparecem uns exemplos com tampa aberta, tu já não entende mais nada, sabe? Mas daí eu peguei a meada do jogo, como eu uso em aula, ele, ó, galera, é isso aqui. Só que é um jogo muito legalzinho, assim, porque ele é competitivo, mas daqui a pouco já tá todo mundo querendo um ajudar os outros, porque o objetivo é tu colocar o mínimo de peças possíveis na tua mão e construir a maior quantidade de caixas com essas mudanças, assim. Às vezes tu bota uma peça, tu faz três caixas a mais, porque vai aparecer caixa escondida atrás, assim. Bem massa o jogo. Essa
Nossa,
pegada.
Eu tenho vontade de jogar. Eu gosto dessas paradas também, de visão.
Bah, o manual é terrível.
É de sofrer.
É.
Mas o jogo venceu o manual, pra você ver. Tá aí, firme,
venceu,
né? Tá na sua coleção ainda.
Tá, porque eu uso bastante no ensino, assim, não ia sair, né? Então, mas... realmente, assim, se eu fosse pegar pra jogar e coisa... eu fiquei muito irritado lendo aquele manual.
Não dá pra devolver, né? Tem que viajar muito pra devolver. É muito longe. Tipo, pra fechar a minha trilha de ódio aqui, eu queria falar de um jogo que ele entra em algumas categorias que a gente falou, mas ele tem uma coisa diferente também, que a gente não tocou no assunto. É o Hellboy, o board game do Hellboy, que infelizmente não tem nenhuma expansão, que senão teria também. É um jogo muito bom, tá? É maravilhoso o jogo, tipo, bom mesmo. Só que o manual dele, ele vacila muito, porque... Primeiro que parece que ele deixa coisas em aberto também. Eu não lembro, porque já tem muito tempo que eu não jogo, tá? Porque tem isso também, a gente meio que, né, vai desanimando dos jogos que você sabe que vai ser um porre, né? Pra começar. Ele é bom depois, mas o começo dele é um porre. Enfim, o manual dele, ele deixa coisa em aberto. E a primeira partida, meio que o manual joga por você, sabe? Isso é muito paia. Mas o ponto, isso é uma coisa que eu lembrei agora, né? Do jogo jogar por você a primeira partida. E assim, depois que você aprendeu, beleza até. Mas é meio chatinho, né? Você já tem uma partida meio que quase toda jogada pelo manual. Mas a parada que eu acho mais foda nele é que ele é um daqueles jogos em que você vai abrindo coisas à medida que vai jogando, assim. Tipo um escape room, sabe assim? Uhum. Porque você abre um baralhinho ali de missões e você pode tomar spoiler. Então, você fica com medo de virar a carta. Então, se o jogo não te diz certinho a hora de virar a carta, o que ativa primeiro... Você, às vezes, vai comer barriga, entendeu? Que nem aconteceu aqui. Da gente ter que virar uma carta, ter ativado umas coisas e ter boiado nisso e só viu quando já tava no finzão, assim.
Ah,
e aí avacalha a experiência, né? Porque você se sente jogando errado ali. Isso é foda. Não sei se vocês têm experiência com esses jogos também. Porque é uma sinuca de bico. Tipo, será que eu viro antes? Será que eu vou virar depois, né? Se não for na hora, já tá ruim.
Pois é, tô tentando lembrar se eu tenho alguma experiência assim, não consigo lembrar agora de cabeça. Também não é o tipo de jogo que eu jogo muito, né? Nada contra, mas não é só o preferido. Mas não lembro se eu tive, mas faz sentido isso que tu falou.
Eu não. Eu já ouvi falar bastante mal do manual do. Do Hellboy. Acho até que foi um dos motivos pra ele não ter tido uma aceitação de mercado tão boa quanto ele tinha potencial de ser.
Sim.
Mas. É isso, né? Eu acho que esses jogos temáticos, esses Dungeon Crawler aí, eles têm a tendência a terem manuais um pouco. Eles tentam imitar a realidade, né? Eles tentam, de certa forma, colocar a maior realidade ali pra mesa, né? Imersão e tal. E isso faz com que eles tenham muitas miúças de regras, então é fácil do manual se perder. Generalizando, né? Claro que tem muito manual bom dentro disso.
Sim.
Mas geralmente são jogos que causam um pouco mais de dúvidas.
Total.
Não que isso seja ruim, não que isso seja de todo mal, mas... Mas quando eu jogo um jogo temático, assim, eu já espero um manual um pouco mais difícil de aprender do que...
E o Hellboy é uma coisa engraçada, né? A gente até fez um episódio só de Hellboy, né? É um episódio bem gostosinho de ouvir. Que a gente comparou os quadrinhos e tal. O Hellboy é um personagem muito icônico na cultura pop. Tipo, eu nunca li, mas eu adoro o personagem, sabe? Assim, ele se vende pelo visual já, né? E eu acho que o jogo dele, se fosse feito hoje em dia, teria que ser feito por aplicativo também. Acho que ele foi feito pra ser em aplicativo e deram bobeira de fazer carta, assim. Se ele fosse em aplicativo, ia ser tão fácil de jogar. Nossa, ia ser muito fácil. Porque daí o jogo mesmo já ia te passando as paradas e já ia desbloqueando coisas e colocando mapa, sabe? Porque, por exemplo, o setup dele é facílimo. As peças, tipo, são genéricas, assim, entre aspas, né? Um corredor 3x3, aí você vai lá, um corredor 2x3, né? Uma sala 3x3, quadradinhos. Aí você vai montando e pronto, entendeu? Só que, né, o manual mesmo e esse negócio de abrir carta na hora errada avacalha muito.
Mansions of Madness, O Senhor dos Anéis, Jornada da Terra-média, são jogos que usam aplicativo.
E é complexo.
São jogos super imersivos, densos, mas que é fácil de pegar, porque o app ajuda demais. Uhum. Ele é extremamente intuitivo pelo app.
Nossa, bom, falar nisso, mal posso esperar pelo Descent, né? Nossa, vai ser incrível. Meu Deus.
Vai ser incrivelmente
caro. Incrivelmente caro.
Incrivelmente caro.
A Vanessa roubou minha frase.
Vai ser incrível olhar ele pelas fotos. Sim. Porque esse vai ser muito caro.
Pietro, você é a minha esperança.
Meninos, eu acho que hoje a gente deu um apanhado bem bom, assim, né? Sobre nossas opiniões quanto manuais, que fazem sim parte do todo, né? Que é esse produto dos jogos de tabuleiro. Fica aí, né, o disclaimer aí, nosso pedido aos game designers que sempre cuidem e deem o máximo de atenção pra isso, porque se um manual bom, ele ajuda mais pessoas a entrar no hobby também, né? Um manual ruim, ele tira pessoas do hobby, né? A pessoa se irrita com aquele jogo ou acha que nunca vai ser capaz de aprender um jogo, né? Se eu tô lendo pela primeira vez um manual e eu não consigo sair do manual, não consigo jogar o jogo, provavelmente eu não vou mais querer jogar um jogo de tabuleiro, porque... Eu
todos
não sou capaz
assim
de aprender aquilo. Né? Então, cuidem, por favor, disso. É uma coisa realmente importante. E menos é mais, né? Então não sai escrevendo um monte de palavra que não precisa estar ali. Mas escreva o que precisa. E desenhe, de preferência, né? O que precisa.
E acho que esse episódio serve bastante para quem é jogador, que nem a gente também, para entender, né, como que funciona também essas paradas de perceber, na verdade, né, as nuances de cada manual. É legal perceber isso, né? Com o tempo a gente vai gostando dessas coisas.
Sim.
Tu já olha o manual com uma cara diferente. Esse provavelmente eu vou gostar, esse eu não vou gostar tanto.
Já vê a estrutura dele.
A gente pode chamar esse episódio de um manual de manuais, né?
Como?
Então é isso, valeu demais, pessoal. Boa semana aí pra todo mundo que tá ouvindo. Segue a gente lá no Instagram, @locaçãodeopiniões. E um abraço, até a próxima.
Valeu, um abraço.
O Instagram tá muito legal, cheio de quadros legais, só esse último recado.
Ah, é verdade, tá diferente.
E por falar nisso, já deixa seu comentário sobre o que você achou desse episódio lá, que a gente vai fazer uma live de comentários sobre ele na quarta que vem, 6:30.
Isso aí.
Valeu?
Isso aí.
Um abraço.
Valeu. Beijo.
Até mais.
Beijo. Tchau.